Jesus, nós não descansaremos. Nós iremos permanecer aqui, Senhor, em volta da sua presença, Pai. Senhor, habita no meio de nós, esteja no meio de nós, Pai. É o nosso maior anseio, Jesus. Jesus, é o nosso maior anseio estar em volta da sua presença. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Boa noite, Alva, tudo bem com vocês? Nossa, que desânimo, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão animados? É isso aí. Gente, nós estamos ainda na nossa série Andando no Espírito. E eu tô com essa missão hoje de compartilhar um pouquinho o que Jesus tem ministrado ao meu coração. E quando eu penso a respeito de andar em Espírito, andar no Espírito, estar numa caminhada em Espírito, eu logo penso naquela referência lá de Salmo 119, no versículo 105, que fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando eu penso nessa passagem, quando eu penso que eu estou nesse caminho, eu vejo o quanto eu preciso da palavra do Senhor para me direcionar como uma luz que traz clareza, que traz claridade para o meu caminho. Nós não conseguimos caminhar no escuro, certo? Nós não conseguimos caminhar no escuro. E a palavra de Deus, ela vem para trazer essa clareza para nós. E o Senhor ministrou no meu coração para a gente compartilhar hoje, para estar compartilhando com vocês, a importância de estarmos caminhando sobre uma palavra. Se nós não estamos caminhando sobre uma palavra, se nós não temos uma palavra que nos norteia, nós temos a tendência a caminharmos segundo as coisas que nos rodeiam, certo? Então, é de suma importância que nós estejamos sendo guiados pela palavra do Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 13 ao 18, ele vai falar a respeito de duas sabedorias. A sabedoria que ela vem do alto e a sabedoria terrena. Na referência até fala que ela é uma sabedoria animal, uma sabedoria diabólica. Se nós estamos buscando a sabedoria que vem do alto, que é uma sabedoria que ela é revelada através da palavra, nós somos guiados por tudo que o Senhor nos direciona, certo? Nós somos guiados pela palavra do Senhor, nós andamos em obediência, nós andamos em pureza, nós andamos em santidade, nós andamos segundo a sabedoria do alto. Se nós estamos caminhando segundo a sabedoria terrena, a etimologia dessa palavra sabedoria, eu não vou saber pronunciar, senão vai ficar muito feio. Mas ela fala sobre uma sabedoria que ela é guiada pelos seus cinco sentidos. A pastora Amanda fala muito bem a respeito disso. Que ela é guiada pelo aquilo que você vê, pelo aquilo que você ouve, pelo aquilo que você sente. E se nós formos caminharmos segundo aquilo que nós vemos, segundo aquilo que nós sentimos, nós temos a tendência a ser guiados segundo o nosso coração. E a palavra de Deus, você vai ver em várias referências o Senhor falando sobre não caminharmos segundo o nosso coração, que o nosso coração é enganoso. Até em Jeremias, a palavra vai relatar assim, que Deus fala assim para o povo, olha, vocês, o pai de vocês, abandonaram os meus caminhos e fizeram para si outros ídolos. Mas vocês fizeram pior, porque vocês foram guiados segundo as intenções e a motivação do seu coração para que vocês não me ouçam. Então, quando nós somos guiados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós ouvimos, nós temos a tendência a andar desobediente daquilo que a palavra de Deus fala. Então, é de suma importância para a gente andar em Espírito, andar no Espírito, ser norteado por uma palavra. Amém? Está ficando claro para vocês? É importante, não só como uma comunidade, como uma família, mas é importante nós sermos guiados também até na nossa vida pessoal. Se nós não temos uma palavra que nos norteia, que nos guia, nós vamos viver segundo as coisas que estão acontecendo na nossa rotina. Segundo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos. Um dia nós estamos bem, um dia nós não estamos. Nós vivemos em oscilações. Mas quando nós somos guiados por uma palavra, mesmo que as coisas ao nosso redor não estejam da forma que nós queremos, mesmo que as coisas ao nosso redor não estejam de acordo com aquilo que a palavra diz, nós nos alicerçamos e confiamos nessa palavra. Amém? E eu queria falar hoje com vocês sobre uma palavra que direciona a nossa comunidade, que direciona a nossa juventude, que é a palavra do Alva. Alguém conhece aqui a palavra do Alva? A referência que faz base da palavra do Alva? Essa referência se encontra lá em Isaías, no capítulo 58. Você pode abrir comigo? Isaías 58, versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Amém? Vou ler para vocês. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, dedo de ameaça, linguagem ofensiva, se abrirem o coração aos famintos e socorrerem aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. E a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. O Senhor guiará continuamente e lhes dará o que de comer até os lugares árduos, fortalecerá os seus ossos, e vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas as águas não secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas e levantarão fundamentos de muitas gerações, e serão chamados como reparadores de brechas, restauradores de veredas, para os países se tornem habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se me chamarem no sábado de meu prazer, o santo dia do Senhor, digno de honra, e guardarem o sábado, não seguindo seus princípios, seus próprios caminhos, e não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor uma fonte de alegria. E eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei como herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor disse. Essa é a palavra que faz referência ao nome Alva, que é o nome da nossa juventude. E eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês agora. Queria que vocês fechassem os olhos de vocês e a gente agora vai meditar sobre essa palavra que o Senhor nos disse. E eu quero fazer algumas perguntas e eu quero que vocês analisem vocês mesmos. Analise o coração de vocês para percebermos se estamos caminhando sobre esta palavra ou não. Primeira pergunta, será que a luz tem rompido como alva nas nossas vidas? Será que a cura tem brotado em nós? Será que a nossa justiça, o nosso bom testemunho tem ido à nossa frente? Será que estamos sendo escoltados pela glória de Deus? Será que quando o Senhor nos, quando clamamos o Senhor, Ele nos ouve e se apresenta? Será que estamos tirando do nosso meio toda a opressão do acusador, abraçando nosso irmão em amor e fazendo a luz brilhar em meio às trevas? Será que somos um jardim regado pelo manancial de Deus? Será que estamos reparando as brechas e edificando os fundamentos? Será que estamos obedecendo os mandamentos do Senhor? Senhor Jesus, eu quero fazer essa oração, Senhor, diante da palavra que é proposto para nós como alvo. Jesus, vem ministrar no nosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem denunciar aquilo que está errado em nós. Espírito Santo de Deus, prepara o coração dos meus irmãos para receber essa palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa romper dentro de nós a Tua luz. Que nós possamos encarnar essa palavra, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos para que o Senhor nos convença, nos toca e nos transforma, nos molda, e que essa palavra possa ser encarnada, Senhor, nos nossos comportamentos, na nossa forma de andar, na nossa forma de expressar, Jesus. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Esse é o nosso maior anseio, Jesus. Amém? Então, a palavra de Deus vai falar assim. Ai, Jesus, peraí. Então, a palavra de Deus, ela vai falar a respeito do alvo. Que ela é uma luz que ela rompe a escuridão. Aquela luz que a gente vê logo de manhãzinha, para quem acorda 5, 4 horas da manhã. Aquela luz que a gente vê bem de manhã, clareando a escuridão, quando o sol vai brilhando. Esse é o alvo. E o Senhor foi ministrando no meu coração a respeito dessa luz romper dentro de nós. Essa luz que brilha logo pela manhã, que vem rompendo toda a escuridão. Ele é um apontamento direto para Jesus. Porque nós estávamos na escuridão, nós estávamos em trevas. E essa luz, ela veio rompendo tudo. Ela veio brilhando e vem nos resgatando e nos transportando para o reino do nosso Pai. E será que essa luz, ela tem rompido os nossos corações? Porque a palavra fala de um rompimento. Não é apenas um brilho. Não é apenas uma visualização da luz, mas ela vem rompendo, assim, ela vai desbravando a escuridão que há dentro de nós. Será que essa luz, ela tem rompido dentro de nós? Será que nós estamos dando espaço para o Senhor, para que Ele brilhe dentro da gente? A palavra também vai falar a respeito da cura. Nós trazemos essa palavra, que a cura brotará de nós. E muitas das vezes nós não temos essa atitude, né? esse posicionamento de diante de uma enfermidade, nós chegarmos e orarmos para que ela vá embora. E muitas das vezes nós também fazemos isso e a enfermidade ela não vai embora. Porque isso depende do Senhor, não depende de nós. Mas o Senhor ministrou no meu coração a respeito de uma outra cura que ela precisa brotar de nós. Será que o Senhor tem curado o nosso interior de feridas do nosso passado, de feridas antigas? Será que nós temos deixado o Senhor falar com a gente e nos curar? Nós precisamos dessa cura. E essa cura, ela tem alcançado a vida dos nossos irmãos? Porque, por exemplo, se você vê uma pessoa que ela tem uma dificuldade com uma comunidade, estar em comunhão, é um desafio muito grande para ela. Você tem se aproximado dela? Você tem amado ela? Porque talvez, com o seu ato de amor, com a sua expressão de amor, vai romper uma luz de você e vai tocar ela e vai curá-la. E ela vai falar assim: nossa, olha, eu tinha um problema de estar em comunhão, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu fui ferida em outros lugares, mas olha, eu estava ali perto da Karine, ela me tocou com a sua alegria, brilhou uma luz nela, e hoje eu amo estar em comunhão. Será que aquilo que nós carregamos de Jesus, porque tudo que o Senhor faz em nós, quando essa luz ela rompe dentro de nós, ela não tem um fim em nós mesmos. Até a palavra fala que uma candeia ela não pode ser escondida debaixo da cama. Então a intenção não é apenas você esconder a luz aqui e falar assim, a luz vai ficar só comigo. Não, a intenção é brilhar por onde a gente anda. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós, para a nossa juventude. Que a gente possa brilhar como alva. E será que nós estamos tocando os nossos irmãos em cura? Em disposição, em amar, em tocar em feridas e se comprometer? Porque quando nós encontramos a ferida do nosso irmão, nós temos que ter o compromisso de andar com ele. Não é apenas ver a ferida dele, se ele está ferido, que Jesus te cure. Amém. E vai. Não, você se compromete, você se envolve ali para curá-lo. Será que essa tem sido a nossa motivação? A palavra também vai falar assim a respeito da justiça que vai à nossa frente. E essa justiça, esse ato de justiça, fala do nosso testemunho, fala das nossas ações. E qual tem sido o nosso testemunho? Uma coisa é um fato, antes de nós conhecermos alguém, antes de nós termos amizade, muitas das vezes nós ouvimos alguns testemunhos sobre a pessoa. E a partir daí, arde uma disposição em nós de nos relacionarmos ou não. Com Jesus não foi diferente. Antes de Jesus te tocar, antes de você ter um relacionamento com Jesus, você ouviu falar de Jesus, certo? Você ouviu falar de Jesus que Ele cura, que Ele te toca, que Ele te ama, que Ele te restaura. Você ouviu um testemunho de Jesus. E a partir daí você decidiu, eu vou caminhar com Jesus. Eu quero me relacionar com Jesus. E qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido a nossa referência com os nossos irmãos dentro da casa, dentro da origem e fora da origem? Porque nós não estamos numa bolha, amém? Nós não vivemos numa bolha, nós vivemos em comunidade, em contato com pessoas frequentemente. E qual tem sido o nosso testemunho que tem ido adiante da gente? A gente nem chegou, o nosso testemunho chegou. Qual tem sido? Como tem sido os nossos posicionamentos? Como tem sido os nossos posicionamentos diante da comunidade, diante das pessoas, diante dos nossos irmãos? Porque a palavra fala que a nossa justiça, ela vai adiante de nós. O nosso testemunho, ele vai, sendo ele bom ou sendo ele ruim, ele está indo. Ele está chegando. E qual tem sido o nosso testemunho? A palavra também vai falar assim a respeito da glória do Senhor estar na nossa retaguarda. Nós sermos escoltados pela glória de Deus. E toda vez que nós vemos a respeito da glória de Deus, trata-se de um lugar de revelação. Onde a glória de Deus está, Ele é revelado, Ele é apresentado, nós conhecemos quem Ele é. E será que nós estamos frequentando esse lugar onde Ele se apresenta, conhecendo quem Ele é, ao ponto dEle de começar a andar com a gente? Ao ponto dEle estar à nossa retaguarda, nos guardando, nos guiando de todas as coisas? A palavra de Deus fala assim, em Provérbios, que a glória do Senhor é se esconder. Mas a glória dos reis, a nossa glória é descobrir onde Ele está. A nossa glória não é fama, não é título, não é cargo, não é dinheiro, não é status. Não é o que o mundo tem oferecido para a nossa juventude. Essa não é a nossa glória. Se nós estamos nos apoiando nesta glória, nós temos a tendência a cair e estar em desobediência daquilo que a palavra do Senhor está nos orientando. A nossa glória é perseguir a presença de Deus até conhecer Ele. A nossa glória é encontrar Jesus, é se relacionar com Jesus, é conhecer Ele. A nossa glória é saber os segredos dEle. Nós nos relacionamos com alguém que é real, gente. Ele é real. Então, quando você fala assim para Ele assim, Jesus, me conta os teus segredos. Me conta as coisas que estão ocultas ao seu coração. Você pode aguardar, Ele vai falar com você. Você pode esperar, você pode permanecer nesse lugar que Ele vai ministrar ao seu coração. Mas será que nós, que essa tem sido a nossa glória? Que tem nos guiado, que tem estado a nossa retaguarda, essa tem sido a nossa glória? Ou a nossa glória tem sido um título na igreja? Um cargo, um nome, uma reputação, dinheiro, fama, status, o melhor emprego. Essa tem sido a nossa glória. O que está à nossa retaguarda? Qual é a glória que está te guiando, que está te acompanhando? Amém? A palavra também vai falar assim, que nós clamamos ao Senhor e Ele responde, eis-me aqui. Nós clamamos por socorro e Ele responde, eis-me aqui. Vocês têm clamado pelo Senhor? Hoje eu vou fazer várias perguntas. Vocês têm clamado pela presença do Senhor? Ansiado pela presença do Senhor? Gritado pela presença do Senhor? E qual tem sido a resposta de Deus? Será que o Senhor tem estado em silêncio diante do nosso clamor? Ou Ele tem se apresentado? A palavra de Deus fala assim, lá em Jeremias 33. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma e estabelece. Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Esse é o Senhor, Ele tem prazer em se revelar. Ele que forma todas as coisas e estabelece todas as coisas. E Ele fala, clama a mim, me busca, me anseia, me deseja, acima de todas as coisas. Eu vou te responder coisas que você não sabe. Eu vou te responder coisas que estão ocultas ao meu coração. Clama a mim. Nós estamos clamando pela presença do Senhor? Essa é a palavra que direciona o alvo. Essa é a palavra que não direciona apenas a vida do Alisson e da Bela. O Alisson e a Bela não é alva. É o Alisson e a Bela. Eu sozinha não sou alva. Então nós não podemos falar assim, não, essa palavra, essa responsabilidade são para a liderança da igreja. Não, essa palavra, essa responsabilidade para o Alisson e a Bela, que são os líderes de jovens. Ou para a equipe que trabalha com o Alisson e a Bela. Não, nós somos o alva. Nós somos o alvo, nós todos formamos um grupo. E essa palavra, ela nos confronta, ela nos desafia. Clama a mim, clama. Será que nós temos clamado pela presença do Senhor? Será que nós temos tirado do nosso meio toda a língua pesada de acusação? Ou melhor, será que nós não temos sido essa língua pesada de acusação no meio de nós? Porque quando nós olhamos para a vida do nosso irmão e vemos alguma coisa, alguma falha, algum erro, e nós, em vez de conversar com ele, trazer uma orientação para trazer ele para o caminho certo, nós chegamos e compartilhamos com pessoas que não são... são as pessoas que vai direcionar ele para comentar ou para fazer uma fofoca, nós estamos sendo essa língua de acusação no meio do povo. E a ordem do Senhor é que a gente tire essas línguas de acusação. Será que nós estamos tirando o nosso meio? Será que nós estamos confrontando o nosso irmão para tirar isso do nosso meio? Ou será que nós somos as pessoas que precisam ser retiradas do nosso meio? Será que nós estamos nos importando? Porque o ato de amar o próximo, ele vem com o princípio de se importar. Ele é importante para mim. É importante que ele esteja no caminho. É importante que ele esteja junto comigo buscando a Jesus. Será que nós estamos nos importando? E eu quero fazer uma observação que o Senhor ministrou ao meu coração. A luz, ela rompeu dentro de nós, amém? A luz, ela rompeu dentro de nós. E hoje nós andamos no caminho proposto pelo Senhor. Mas se nós olhamos para o nosso irmão e vemos que ele anda em trevas e não fazemos nada, nós somos totalmente egoístas. Sabe por quê? Porque nós já estávamos nas trevas. A gente já esteve nas trevas antigamente. E uma luz, ela brotou, ela avançou e nos alcançou. E se nós olhamos e falamos assim, nossa, fulano está errado, hein? Nossa, fulano está em pecado. Fulano está afundado no erro. Fulano não tem mais solução. Se nós fazemos isso, nós somos egoístas. Nós não vivemos o evangelho que a palavra de Deus fala. Isso é errado. Então, se importar é mandamento do Senhor. Amar o próximo é mandamento do Senhor. Será que nós estamos tirando essa opressão? A palavra fala sobre uma opressão que anda no meio do povo. Será que nós estamos retirando e fazendo a luz brilhar, trazendo um caminho de reconstrução, um novo caminho? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós somos um jardim assim, regado pelo Senhor? A palavra fala assim a respeito dos anseios, que eles são saciados, porque as águas, elas não param de brotar. Será que nós estamos permanecendo neste lugar de relacionamento, de contato com o Senhor constante? Nós precisamos estar nesse lugar. Dentro de nós existem anseios. Existe uma fome muito grande. E se a gente não sacia ela num lugar correto, nós começamos a saciar com as coisas desse mundo, com as coisas que são passageiras, com as coisas que não têm valor diante da palavra de Deus. Como está o nosso jardim? Jardim, no início, em Gênesis, ele era um lugar de relacionamento. O Senhor chamava Adão e Eva e eles logo já saíam em contra ao Senhor. Era um lugar secreto. Era um jardim, um lugar de relacionamento. Só que quando o pecado ele entrou, ele se tornou um lugar oculto. O Senhor chamou, eles se esconderam. Como tem estado o nosso jardim? Regado pelas águas do Senhor que não cessam e que vai nos fartando e vai nos fartando e nos saciando dele, ou ele está se tornando um lugar oculto, vazio, direcionado por nós mesmos? Será que estamos reparando as brechas? Quando eu era criança, minha mãe sempre comentava, né? Não tão criança. Isso também é um pouco recente. Minha mãe sempre comentava com uma amiga dela. Tinha um jargão que falava a respeito de dar brecha. Olha, fulano tá dando brecha. Olha, fulano é brecheiro. Minha mãe sempre comentou isso. Ai, fulano é brecheiro, dá uma brecha. E dar brecha é você abrir um espaço para o inimigo vir. Isso é dar brecha. Isso é ser uma pessoa brecheira, que fica o tempo todo abrindo um espaço para que o inimigo venha. E a palavra fala assim que o Senhor nos levantou como as pessoas que vão reparar essas brechas. Pessoas que vão fechar essas brechas nas nossas vidas, nas nossas vidas primeiro, se você tem identificado, se nós estamos identificando as brechas que estão abertas e que são oportunidades para o inimigo entrar, nós precisamos fechar ela. Porque, gente, o diabo não brinca de ser diabo. É uma realidade. Se você der brecha, ele vai acabar com a sua vida. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Isso é bíblico. Nós precisamos fechar essas brechas. E se nós enxergamos alguma brecha na vida do nosso irmão, nós precisamos separar essa brecha também. Omissão não é o caminho. O Senhor não chama a pessoa omissa. O Senhor não chama a pessoa passiva, que olha assim e fala, tá bom. Deixe que Deus fala. Não, você é boca de Deus na terra. Abra a boca e fala. E converse com o seu irmão, se relaciona com ele, se comprometa, repare as brechas. Não tem como nós sermos omissos. E o mais importante, será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Obedecendo os mandamentos, a direção do Senhor, as palavras, baseado na vontade dEle. Não baseado na nossa vontade, porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e dá uma ajustadinha assim de acordo com aquilo que a gente quer. Isso não é certo, gente. Isso é pecado. A Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus, ela não se ajusta. Ou nós nos ajustamos a ela, ou nós não caminhamos sobre a palavra. E essa mensagem, ela é muito forte. E eu falei, Jesus, quantas perguntas o Senhor foi fazendo ao meu coração, quantas perguntas. E eu fui começando a ficar preocupada, porque isso é sério. A palavra que direciona o alvo, a nossa juventude, a nossa comunidade, como jovens, ela é muito forte. Ela não é uma palavra aleatória. Não foi algo que o Alex pensou, ai, vamos ser alva e vamos. Não, é real. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que o Senhor está direcionando. Só que, se você for ler, a palavra ela não vai pronunciando, né? Conjugando os verbos no presente, como se você já estivesse vivendo isso. Ela sempre vai pronunciar algo no futuro, como se você fosse viver. E aí eu me perguntei assim, Deus, o que esse povo estava vivendo então? Se é algo que eles não estavam vivendo, é algo que eles iam viver, o que eles estavam vivendo? Se você ouve essa mensagem, você pensa assim, cara, uau, eu quero viver o que a palavra do Alva representa, eu quero encarnar essa palavra. E você olha para você hoje e fala, gente, eu não estou vivendo aquilo que a palavra do alvo representa. Se pergunte, o que você está vivendo? Sobre que palavra que você está caminhando? E aí o Senhor ministrou ao meu coração, né? Não é só um versículo, não é só uma referência, tem todo um contexto. Nós pegamos versículos aleatórios e falamos, vamos viver esse versículo. Mas tem todo um contexto, tem todo um cenário. E eu quero ler para vocês Isaías, no capítulo 58, no versículo 1. Isaías 58, versículo 1. A palavra de Deus, ela vai falar assim. Grite em plenos pulmões. E não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me por que sentenças justas tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu não notas? Por que humilhamos se tu não levas em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses,
e oprimem seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir e brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Será que é este o jejum que eu escolhi? Que nenhum só dia as pessoas se humilhem e inclinem suas cabeças como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum aceitável ao Senhor? Será que não é o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes de injustiça e desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos e recolham em casa os pobres desabrigados e vistam os que encontrarem nu e não voltem as costas ao seu semelhante? Então
a luz romperá. A luz do alvo, ela é brilhar, ela é uma consequência, ela é condicional a um estado anterior. E qual que era o comportamento daquele povo? Era um povo que tinha seus cultos, que orava, que jejuava, seguia suas disciplinas espirituais, tudo segundo seus princípios. Eram rituais vazios, rituais que não chegavam ao coração de Deus. Essa era a realidade daquele povo. E será que essa talvez não seja a nossa realidade, já que não estamos vivendo a palavra do alvo? Rituais vazios, cultos vazios, que não chegam ao coração do Senhor. Nós somos uma comunidade com muita excelência. Graças a Deus por isso. E dou graças ao Senhor pela nossa comunidade. Mas também, por sermos uma comunidade com muita excelência, que sabe fazer as coisas muito bem, nós conseguimos fazer um bom culto onde a presença de Deus não vem. Nós conseguimos fazer um bom culto onde o Senhor não se apresenta, um ritual vazio. Será que nós estamos percebendo quando o Senhor se apresenta, quando o Senhor chega no nosso meio? Ou nós estamos seguindo? Um culto sem a presença de Deus é só uma reunião vazia, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. E aquele povo, eles estavam indo para um templo, eles jejuavam, mas tudo baseado no seu próprio interesse. Aquilo que eles queriam, segundo a vontade do seu coração. E será que não tem sido nessa motivação que nós estamos vindo para o alvo? É mais um culto, é mais um rolê de sábado, é mais um encontro da galera. Eu vou cantar as canções que todo mundo sabe cantar. Eu vou levantar as mãos porque é um gesto que eu preciso fazer. Eu vou bater palma. Eu vou abraçar o meu irmão. Depois eu vou pro rolê. Depois eu vou pra praça. Depois eu vou comer um lanche. Quando é 1:30, 1:00 da manhã, eu vou pra casa. Eu vou postar a minha foto no Instagram. Será que é só isso que Jesus tem pra nós? Nossa comunidade, a nossa juventude é um povo separado. Esses dias atrás eu estava orando ao Senhor e eu falei assim para Jesus, antes mesmo de saber que eu iria ministrar no Alva, eu falei, Jesus, me conta o teu segredo. Gente, faça essa pergunta para Jesus. É bom demais ser amigo íntimo de Jesus, saber os segredos dele. E eu falei, Jesus, me conta os seus segredos. Me conta quais as impressões que o Senhor tem a respeito do Alva. Conta para mim. E eu tive um sonho, como se fosse a fechadura de uma porta, assim. É, fechadura de uma porta, assim. E ele me chamava, Jesus me chamava para olhar para aquela fechadura assim. E eu olhava assim, de repente, eu estava dentro da nave da igreja. As luzes estavam apagadas, uma fumaça estava densa sobre o lugar. Era o Alva. Eu falei, uau, Jesus, é o Alva. E aí Jesus pegou e falou assim para mim assim, ei, eu os amo. Eu os amo. Eu tenho um amor por essa juventude. Então, não é sobre um rolê. Não é sobre mais um culto. Vai muito mais além. É um povo que se compromete diante de uma palavra. É uma geração que anda em separação. Onde a proposta, ela é de um lado, nós estamos marchando contrário. Somos nós. Esses somos nós, somos o Alva. E será que nós nos perdemos no meio do caminho? Será que nós nos acostumamos a fazer um bom culto? Será que nós nos acostumamos a vir aqui no Alva todo sábado? Será que a expectativa, ela se apagou? O brilho, ele se apagou? Essas são as perguntas que queimam no meu coração hoje. Será que nosso culto, ele tem sido vazio? Sem a presença de Deus? Não, Jesus, por favor. Olha, eu me atrevo a falar que é mais proveitoso você ficar na sua casa assistindo Netflix do que você vir num culto onde Jesus não vem. Você vir num culto onde a presença dele não está sobre nós. E se nós estamos vivendo isso baseado nos nossos próprios interesses, a palavra vai falar que eles brigavam entre si. Eles estavam em comunidade, em comunhão, mas haviam rixas entre eles. Será que isso tem se levantado dentro de nós? Há um tempo atrás, o Senhor também me deu um sonho. Sou uma pessoa que eu sonho bastante, gente. E o Senhor falava para mim assim, está se levantando uma cultura que não foi a cultura que eu mandei. Essa não é a cultura que o Senhor levantou entre nós. Será que nós temos deixado de se importar com o nosso irmão e amar com o nosso irmão e se comprometer em se envolver em comunidade? Se nós estamos andando dessa forma, nós estamos ferindo os mandamentos do Senhor, porque a palavra de Deus fala. Vou ler para vocês. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Se você está seguindo seus próprios caminhos, suas vontades, sua motivação, o que você vem na sua cabeça, você não está amando ao Senhor. Você não está obedecendo ao Senhor. Nós comentamos muito que uma das linguagens de amor a Deus é a obediência. Então nós não estamos amando ao Senhor. Gente, e por mais que a gente se desdobre, se a gente vem aqui na igreja de segunda a segunda, se nós saímos do nosso trabalho e ficamos aqui na igreja o tempo todo, 24 horas em oração, ainda nós não respondemos isso aqui do amor de Deus. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade de fazer ele se sentir amado. Nós precisamos estar à espreita de Deus, olhando para ele e falando, Deus, como que eu faço para você se sentir amado? Como eu faço para você se sentir importante no nosso meio? Porque esse é um mandamento, é o primeiro, acima de todas as coisas. Nós temos aqui a Bíblia de cabo a rabo, tem um monte de referência, tem um monte de versículo, um monte de capítulo. Mas acima de tudo, de todas as palavras que estão escritas, amar o Senhor acima de todas as coisas é um mandamento que tem que estar cravado em nosso peito. Nós precisamos cravar em nosso peito, pendurar no nosso pescoço como quem assume essa posição e viver essa palavra, amando ao Senhor acima de todas as coisas. E a palavra, ela continua. E amando o seu próximo como amo a si mesmo. Vocês se amam? Vocês já conheceram o amor de Deus por vocês? Porque se vocês não conheceram o amor de Deus por vocês, provavelmente você não se ama. É tempo da gente se aprofundar no amor de Deus e descobrir o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa. Gente, imagina. Imagina comigo, olha o que está vindo na minha mente. Imagina comigo como se fosse uma plantação assim muito alta. Uma plantação muito alta. E você estivesse lá no fundo desse campo. Mas lá no fundo mesmo. Como se fosse um terreno muito grande. E o Senhor precisasse encontrar você. Você acha que o Senhor ele ia fazer assim? Eu preciso ir lá encontrar o Arles. E ia ficar, ó, dias e dias. Dias e dias. Não, gente. Vocês não estão entendendo o amor de Deus. Ele vai destruindo tudo que vem pela frente para te encontrar. Esse é o amor de Deus. Ele vai destruindo toda aquela plantação. Ele vai destruindo tudo que vem pela frente. Ele destrói o seu pecado, a sua vontade, os seus anseios, as obras da carne, tudo aquilo que te separa. Ele vai rompendo com velocidade, com intensidade, porque Ele te ama. Esse é o amor de Deus. Então, se você entende o amor de Deus, você entende como você é amado, então você consegue amar o próximo. Porque no final daquela plantação você não estava sozinha. Não tinha só você. Não tem um fim em nós mesmos. Então Ele rompe tudo para encontrar você, o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Vamos fazer um exercício assim de olhar para o nosso próximo. Olha bem para o rosto dele. Rompeu a multidão, rompeu essa plantação de pecado, de tudo que separava dele, para encontrar vocês dois. A nossa juventude, não só a nossa. Então, se nós estamos vivendo para o nosso próprio interesse, se nós estamos fazendo cultos vazios, cultos sem a presença de Deus, com uma suprema excelência, se nós estamos com rixas entre nós, com fofoca, com mentira, com todos esses tipos de pecado que vem da nossa carne, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Logo, se você não está cumprindo o mandamento do Senhor, nós não estamos andando de acordo com a nossa série, nós não estamos andando em espírito. Porque a palavra fala lá em Gálatas 5, 24 e 25. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne e suas paixões e as suas concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. A nossa vontade, o nosso eu, nós vamos lá e crucificamos. Nós anulamos. E agora nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, que é o que nos guia, é o que nos direciona, foi quem Jesus deixou para nós, e nós falamos assim: vamos viver por você. E a partir daí, nós começamos a andar em espírito, com atitudes e comportamentos baseado no direcionamento do Espírito Santo. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu falava mal das pessoas, hoje eu não falo mais. Se eu me envolvia na prostituição, na imoralidade sexual, hoje eu ando em santidade, em separação. Andando pelo Espírito. Se eu era idólatra, hoje eu não sou mais. Andando pelo Espírito. Só que se a gente descumpre todas as outras ordenanças do Senhor sobre amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, nós não estamos andando no Espírito. nós não estamos caminhando sobre uma palavra. E esse tem que ser o nosso maior anseio. Caminhar sobre essa palavra. Caminhar sobre esse direcionamento do Senhor. Eu costumo falar que nós precisamos trilhar um caminho de renúncia. Quando nós recebemos o convite do Senhor, nós recebemos Ele em amor, Ele nos cerca, Ele nos convence, Ele nos atrai, isso é maravilhoso. Mas no primeiro passo, Ele envolve você deixar algo. E a renúncia, ela anuncia algo. Ela vai anunciar alguma coisa. Então, quando você deixa o seu pecado de estimação, você anuncia: Senhor, quero ter um relacionamento mais profundo contigo. Quando você deixa a mentira, a língua pesada, a fofoca: Senhor, eu vou amar o meu irmão como o Senhor me orienta. Quando você deixa os pecados, as falhas, quando você deixa o seu próprio interesse, a sua vontade, você está anunciando: Senhor, eu te desejo. Senhor, estou à procura da tua presença. Eu quero permanecer nesse lugar. Esse é o meu maior anseio. Então, tudo que você vai deixando pelo caminho, você está anunciando algo direto para o Senhor. E esse caminho, a proposta que o Senhor trouxe para nós como alva, não tem como nós vivermos ele com todas as nossas bagagens. Não tem como. Nós precisamos deixar. Nós precisamos renunciar. E esse era o problema daquele povo. Eles faziam as coisas baseadas no seu próprio interesse. Eles faziam as coisas segundo a sua vontade. E ainda por cima, chegava diante da presença de Deus e falava assim: Deus, por que você está dando uma palavra tão pesada como essa? A palavra fala que eles estavam diante da presença de Deus dia e noite. Então, gente, a gente consegue ficar aqui constantemente orando ao Senhor, estando tudo errado. Porque eles também estavam. Eles também estavam buscando o seu próprio interesse. Mas o Senhor fala: olha, vistam-se com roupas de saco. Renuncia os seus trajes de honra, de títulos, de cargo. Renuncia, deixa tudo isso. Vista-se como pessoas. Entra diante da minha presença, prostrados em arrependimento e renúncia, entrega, em comprometimento. Entre diante da minha presença dessa forma. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Se você está percebendo que ele está nu, você vai lá e veste ele. Se você está percebendo que ele está com fome, você vai lá e alimente ele. Se comprometa, se envolva. Será que esse não é um jejum aceitável ao Senhor? Será que dessa forma o Senhor lá do alto, ele vai nos ouvir? E ele vai falar assim: olha, a galera do alvo está clamando. O meu povo está me chamando. Então, sabe o que ele faz? Ele rompe a escuridão. E a luz dele, o alvo, brilha sobre nós. Quando nós nos posicionamos. Nós precisamos, gente, encarnar essa palavra. Não dá para a gente se relacionar de maneira superficial com as palavras que o Senhor está dando. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É muito sério. É muito sério. Nós temos a opção de vivermos de forma superficial com o Senhor. Nós vamos no culto, nós cantamos, levantamos a mão, adoramos, depois vamos embora, vivemos a nossa rotina de segunda a sexta, trabalhamos. Nós temos essa opção. E aí, no dia do Senhor, que está breve, temos a tendência do Senhor falar assim: não te conheço. Não te conheço. Não sei quem você é. Não ouço sua voz. Se você não clama, se você não tem uma vida de oração ao Senhor, você não ouve a voz dele. Ele não ouve a sua voz. Se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, você não ouve a voz dele. É um relacionamento muito superficial. Mas também nós somos chamados para viver em profundidade. Gente, é tempo de profundidade. Não dá para a gente viver mais meia boca, né? Já deu. Desde aquele tempo o Senhor estava falando para aquele povo. E Ele reforça ainda falar para nós. Gente, para, tá feio. Para que tá feio. Para que eu não estou ouvindo. Eu quero algo profundo. A mesma voz que eu ouço aqui na frente, quero ouvir lá no seu quarto. As mesmas mãos que levantam a adoração para mim, eu quero ver abraçando o seu irmão e se comprometendo com a falha dele. Porque, gente, alguém se comprometeu com a nossa falha, viu? Alguém. Você pode se lembrar, você pode trazer a sua memória. Alguém se envolveu com a sua imperfeição, com a sua sujeira. Alguém falou assim, ó, eu me comprometo com você. Eu vou orar com você, eu vou jejuar com você. Eu não vou parar enquanto você não está no caminho. Alguém fez isso. Nós não chegamos aqui lindos e belos sozinhos, viu? Não adianta. E nós precisamos ter essa mesma ousadia. É essa a palavra que o Senhor tem para nós como alma. Então, só assim a luz brilhará. E nós vamos viver essa promessa tão linda. De ser guiado pela presença de Deus. De ter o Senhor a nossa retaguarda. De ter Ele como um manancial. De sermos saciados pela presença dEle. De abrir os caminhos. De fechar as brechas. De alcançar o nosso próximo. Gente, isso é precioso demais. Mas sabe por que a gente não desfruta disso? Porque a gente é muito egoísta. A gente quer ver só a nossa vontade. Se comprometer com alguém custa. Eu tenho uma fala que eu comento muito com as pessoas que são próximas minhas, que é, cara, eu nasci pra marcar a história. Gente, façam isso vocês também. Isso é importante. Isso é precioso. A pessoa olhar para você e falar assim, cara, você marcou a minha história. Eu estava perdida, mas você orou por mim. Isso é precioso. Isso é mais precioso do que trabalhar de segunda a sexta. Não que a gente vai deixar o nosso trabalho. Nós precisamos dele. Mas ele é importante. Então nós precisamos abraçar essa proposta do Alva. Essa é a palavra do Alva. E nessa noite eu queria fazer dois convites para vocês. Primeiro, se você já faz parte da casa, já faz parte da juventude, da juventude do Alva, e se perdeu dessa palavra, nós vamos orar. Quero que vocês venham aqui na frente e nós vamos clamar. No início do versículo, o capítulo 58, ele fala assim, grite em plenos pulmões. Esse é o clamor que o Senhor pede para o profeta Isaías clamar. Grite em plenos pulmões. E esse grito é associado com aquele grito que Ana deu, que não saía a voz, que até o profeta olhava e falava assim, gente, ela tá doida, ela tá bêbada. Mas era um clamor que ardia dentro dela. Então, gritem. Eu quero convidar vocês a gritar diante da presença de Deus. Se vocês já conheciam essa palavra do Alva e vocês perceberam que a gente se perdeu, nós vamos gritar pela presença do Senhor. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu quero ver a sua luz brilhar sobre a minha escuridão. E se por acaso vocês não conheciam essa palavra, ou até mesmo não seja da comunidade da nossa juventude, do Alva, essa proposta ainda é para você, porque faz parte da Bíblia, está na palavra de Deus. É para todos nós. Eu queria que vocês tivessem coragem. Isso envolve coragem, exposição, comprometimento de assumir essa palavra e falar assim, é para mim. Queria que vocês ficassem em pé. Se essa palavra ministrou o coração de vocês e vocês queriam, querem estar assumindo esse compromisso de se comprometer com o Senhor, encarnar essa palavra, eu queria que vocês viessem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós não vamos desistir das ordenanças do Senhor. Nós não vamos desistir da palavra do Senhor para nós. Nós vamos nos comprometer. Nós vamos abraçar essa palavra. Senhor Jesus, como nós somos falhos, como nós somos imperfeitos, mas o Senhor tem sido tão precioso. Jesus tem encontrado o nosso coração. E nós queremos assumir esse compromisso como uma comunidade, Senhor, como uma juventude. Jesus, que não abre mão de estar contigo, que não abre mão de se relacionar com o Senhor de forma profunda. Deus, nós temos coragem. Assumir esse posicionamento, Jesus, abraçar essa palavra envolve coragem. Envolve exposição, comprometimento, Jesus. E nós queremos nos comprometer, Jesus, em não ser apenas uma juventude que está aqui aos sábados, que participa de um rolê, Jesus, mas nós queremos nos comprometer com uma juventude que vai fazer a diferença. Jesus, as pessoas que o Senhor ama estão neste lugar. Então, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor convença. Nos convença, Pai, de encarnar essa palavra. De se envolver com essa palavra, Senhor. De responder essa palavra. De fazer parte daquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Nessa juventude, Pai. Que nós possamos nos arrepender, Jesus. Nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas escolhas e interesses de nós mesmos. Senhor, nos arrepender, Senhor, de fazer as nossas próprias vontades. Jesus, olha para nós essa noite, Pai. Olha para nós essa noite, Jesus. Abre um caminho, Senhor, de arrependimento. Jesus, se o Senhor abrir um caminho de arrependimento, nós iremos trilhar por ele. Deus, esse é o nosso anseio, Jesus. Ministra aos nossos corações. Ministra aos nossos corações, Jesus. Música